Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Saravá, bom dia, Mojubá. Estamos iniciando mais um episódio do Diário do Médio Terreiro e a nossa série de quarta-feira com o Baba Mário Filho falando sobre as umbandas dentro da Umbanda. A gente teve agora aqui, para quem nos acompanha ao vivo, tivemos uns probleminhas técnicos já superados, espero eu. E a gente vai então finalmente começar a nosso encontro, que é sempre muito especial. E aí eu já antecipo, se você não aproveitou toda essa oportunidade de antecipação, dá aquele like na confiança, você que já conhece a gente, então já chega curtindo. E se você não conhece, chegando agora, então tudo bem, espera aí. Se você gostar e alguma coisa que a gente falar aqui for relevante para você, você dá aquele like maroto para nós. Compartilhar o vídeo sinaliza que você é uma pessoa generosa, que você quer que outras pessoas também acessem os conhecimentos que você está tendo a oportunidade de acessar junto com a gente. Se inscrever no canal garante que você sempre recebe as notificações, né, ativando o sininho também, de tudo que a gente publica aqui. Então, se inscreva no canal, deixe seu comentário ao longo da transmissão aqui desse bate-papo, que a gente tem sempre o prazer de ler e responder para você. Muito bom dia, Baba, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Diário do Médio Terreiro.
Bom dia, realmente mais uma vez para discutirmos sobre Umbanda.
E hoje a gente está aqui nessa série que você topou trazer para a gente, a série das Umbandas dentro da Umbanda. E hoje nós vamos falar então da Umbanda Popular, Umbanda Molocô, Almas em Angola e Umbanda Omblé. É um vasto assunto e com umas nuances bem importantes históricas muito desconhecidas, né, Baba?
Nós vamos dando continuidade ao que nós fizemos já nos dois programas anteriores, que eu acho que é bacana que a gente entenda como que a Umbanda foi se adaptando aos diversos universos. Então, ela foi também se amalgamando, se hibridando, se misturando com outras práticas. E esses nomes, veja, tirando Almas de Angola, o Molocô, a Umbanda Eclética, a Eclética Maior, essas, as demais umbandas, o pessoal nem fala, né? Ah, qual que é a sua umbanda? Ah, minha umbanda é Umbanda. Tirando uma outra que permaneceu com o nome, esses nomes acabou sendo dado por pesquisadores ou avaliadores da Umbanda e para tentar entender como aquele ritual era feito, né? Mas eu acho
interessante
que...
isso, né, Baba? Porque no final das contas, com realmente raras exceções, a gente vai ter um dia que a gente vai falar da Umbanda Sagrada, e a Umbanda Sagrada vem nos últimos anos passando por essa tentativa de legitimação nesse discurso, tenho visto mesmo, de não, o Rubens não queria criar uma vertente, era Umbanda, 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 e Umbanda Sagrada era um jeito de se dirigir a Umbanda, porque toda Umbanda é sagrada. E eu acho isso um pouco de... essa tentativa de sair pela tangente de uma coisa que não faz o menor sentido. A constituição de vertente, ela é uma lógica teológica dentro de uma religião, né? Ela faz sentido que exista. Sim. Também, né? Sim. Mas é importante a gente entender que existe o A e existe o B, e que podem conviver em harmonia, porque eu estava aqui preparando o material para hoje, né? E tava pensando, puta, é muito interessante como a Umbanda é um banquete com todo tipo de prato para todo tipo de gosto, né? Então, né?
É um lugar que todo mundo...
Hã?
Uma boa analogia.
É, todo mundo consegue sentar nessa mesa e se ver bem servido, né? Então, né, dentro dessa analogia tem ali a parte do buffet de veganos, tem a parte dos carnívoros, tem dos crugíneros, e todo mundo vai sair satisfeito. Eu acho isso já o suficiente para muita reflexão. Então é muito legal, você que está chegando agora e está vendo hoje pela primeira vez, É, tudo bem, você vai conseguir acompanhar aqui, mas não deixa de assistir o episódio 1 e 2 desse papo que a gente está tendo com o Baba Mário Filho, pesquisador, sacerdote das religiões de tradições afro-brasileira, e que tem trazido para nós um grande conteúdo e abrir a mente justamente para essas características da Umbanda, principalmente em se tratando de Brasil, que é um país gigantesco, de muitas nuances culturais em cada região, né? A gente tem a sensação, às vezes, dependendo de onde a gente está indo, a gente está em outro país, né? Pelos costumes, pela gastronomia, até pelo sotaque, né? Que parece novos dialetos, né? E a Umbanda tem uma característica de se moldar tudo isso, né? A aglutinar tudo isso e criar ali uma personalidade muito própria. Eu acho isso, Baba, não sei qual é a sua opinião, mas eu acho isso uma riqueza da religião. Acho que isso é o que no, no, nos diferencia demais, assim, e nos dá essa noção plena de liberdade, né? Não sei como você vê
Nós
isso.
temos um péssimo hábito de sermos vira-latas, né? De acharmos que somos vira-latas, o que é de fora é mais bacana. Nós valorizamos pouco aquilo que nós temos. E a Umbanda, como uma construção nacional, como algo nacional, ela vai se adaptando a todas as nossas nuances brasileiras. E também, para cada região, ela também vai ter o seu próprio sotaque, como você bem falou. Em cada lugar ela vai ter uma experiência nova, é um contato novo, é uma troca nova e que vai atendendo às expectativas das pessoas, como falamos anteriormente. Ela vai se adaptando para que ela não possa morrer, para que ela continue existindo.
É isso.
Uma coisa normal de acontecer.
E aí, a gente pode começar então hoje pela Umbanda Popular dizendo que essa é a mais presente e vamos discutir sobre o que vem a ser isso, e que muitas vezes é o que dizem ser a Umbanda tradicional ou mesmo a Umbanda raiz?
Puxa, é difícil de falar sobre isso. Veja, muitos vão dizer que a Umbanda tradicional é a Umbanda branca e de Manda, que
Entendi.
seria a primeira. Muitos irão dizer que essa Umbanda popular
Que nós
é
falamos na semana passada, né?
a Umbanda tradicional, que é a Umbanda raiz. Mas aí cada um vai puxar a sardinha para o seu peixe, para o seu fogo, né, para a sua brasa. Então, são sempre discussões teleológicas, teológicas, e acho que às vezes não compensa nós chegarmos a esse tipo de discussão, mas acho que nós devemos saber o que existe, termos essa noção e continuamos tocando a nossa vida, sem ficar apontando o dedo, ah, tá errado, ah, não é assim, isso não é Umbanda. Gente,
Acho que
nós não
esse é o
somos
grande ponto de
cristais.
pacificação, né, que a gente está colocando aqui, né?
Claro, claro, quem está certo, quem está errado, isso pouco importa. Se eu não submeto ninguém a nenhum ritual vergonhoso, se eu não submeto ninguém a palhaçadas que existem por aí,
É
se eu
isso.
não agrido fisicamente, verbalmente, o filho de terreiro, se eu não maltrato a assistência, se eu procuro fazer coisas boas para as pessoas, o caminho é esse.
Ah,
Agora,
legal.
ficar brigando o
Legal o senhor
tempo
falar
inteiro.
isso, porque eu venho. Há muito tempo eu falo isso também, do seguinte, ó. A gente não deve se preocupar tanto em ficar procurando acertos e erros nas diferenças ritualísticas, né? Costumes e crenças nos ambientes de terreiro. O que a gente deve observar, e acho que vai em linha com o que o senhor está falando, é se aquele lugar é ético, né? E ética todo mundo entende. Não é uma coisa pessoal. Ética é grupal. Então todo mundo sabe o que que é ético, né? E se não sabe, tem que aprender, né?
Sim,
Então
claro, claro.
se coloca a pessoa em situação vexatória, constrangedora, assédio, ou seja, todo mundo sabe que são crimes, né?
Sim.
Então, crimes não tem nada a ver com a religião. Esse é o grande ponto. É extorsão, opressão. Isso que precisa ser cada vez mais esclarecido e distanciado desse ambiente, as pessoas conseguirem distinguir. Então, não se trata mais de esse lugar está certo ou está errado. Não. Isso aqui não faz sentido, só isso. Um ambiente que não tem compromisso com a ética, então ele deve não existir. As pessoas precisam só se alertar sobre isso. E aí não é mais na questão de ritual. Não tem um ritual que é mais ético, menos ético. Todos legítimos são éticos. Faz sentido, pai?
Sim, eu tenho esse pensamento. A única coisa que eu quero lembrar é que algumas vertentes de Umbanda, algumas práticas de Umbanda, elas acabaram por optar em esquecer as tradições anteriores a ela. Então, por exemplo, tirando as influências africanas, as influências indígenas, e colocando, às vezes, cromoterapia, reiki, essas práticas que aí, não vou dizer, e aí, desculpe quem não concorde, isso para mim já não é Umbanda mais. Quando você começa a colocar esse tipo de prática na Umbanda e dizer que isso é Umbanda, na minha opinião, já não é mais. Agora, o atendimento mediúnico, quantidades de Umbanda, Caboclo Preto Velho, Exu, Pombagira, Baiano, aí vai começam a outras, os portugueses, malandro, como vão
Enfim.
acontecendo, vão surgindo novas linhas. Ok, agora você colocar isso no meio da Umbanda e falar que isso é Umbanda, o esoterismo hindu e falar que isso é Umbanda, aí eu já acho que é um exagero. Mas
Eu acho que faz sentido mesmo. O que seria mais estranho é o caboclo aplicando o reiki. Aí seria esquisito mesmo, né? Mas
sim.
talvez. Acho que a gente também olhar de uma forma generosa assim. As pessoas. Isso são movimentos naturais, né? A pessoa vai trazendo elementos, novos saberes dela, que para ela faz sentido, e incorpora ali. Eu acho que é realmente. Para quem está assistindo, eu concordo plenamente com o pai Mário, porque é o seguinte: uma coisa. É você, de repente, ver o caboclo usando uma lanterninha falando que está aplicando cromoterapia. Isso fica, vai ficar esquisito. Ele fazendo reiki nos outros, ou o caboclo, né? Outra coisa é, no ambiente de terreiro, é colocar essas terapias holísticas em momentos próprios para isso.
Claro,
Acho que essa é a
claro.
questão, né? Vamos separar que a gente não tá enfim, atacando as práticas. É só
Imagina.
saber que uma coisa é o uso do espaço e que aquela comunidade umbandista adota para elas, para a vida delas, essas práticas. Outra coisa é cruzar com o ritual. Acho que isso é muito legal falar, mas é até assunto para um outro momento mesmo, né? Sobre tradições, né? Eu sei que você tem um
Sim.
texto bem bacana sobre tradições. Então, essa quando você. E aí a gente tem que tomar cuidado, que é uma linha tênue mesmo, né, pai, entre influência, entre adesões e essa coisa que, me perdoe o uso da palavra, mas que estupra a tradição, né?
Sim, porque é comum a Umbanda ser agregadora. Porque a Umbanda, como teve muita influência, especialmente dos povos Bantu, toda a Cambono, Congá, vários nomes que nós usamos são de origem Bantu. Os Bantu, por excelência, é um povo agregador ao extremo. Então, eles são agregadores. Então, logicamente, as influências que a gente sofre dos Bantus permanecem até hoje, como memória atávica. Então, é comum nós trazermos práticas para tentar agregar a Umbanda. Algumas até são possíveis, como a prática indígena, que foi agregada à prática africana no Brasil, a prática católica, no sincretismo que aconteceu, isso foi natural de ter acontecido, mas tudo tem um limite,
na minha opinião. E é legal, porque agora aparece a Umbanda, cada hora aparece um... Tem um bom, acho que a gente... Se o senhor topar, se não for um problema para o senhor, porque eu não tenho problema, a minha língua é destravada, né? E eu lido bem com isso. Aí se você topar, a gente acha que tem que fazer um dia, de hora que acabar a série das Umbandas aqui, falar sobre tradição, fazer uma reflexão crítica a respeito disso mesmo, né? E quando algo soma e quando algo atrapalha, ela descaracteriza. Acho que isso é bom para a turma. E se você que está nos assistindo agora faz sentido isso para você, coloca aí. Queremos sobre tradição, né? A gente vai saber que você assistiu até aqui e que você está querendo que a gente continue nossos papos para além das Umbandas. Porque no momento em que tem Umbanda ufológica, tem Umbanda... Esses dias eu vi uma...
Carismática.
Hã?
Umbanda carismática.
O que significa isso? Porque desde quando ela não foi? Desde quando ela não foi carismática, né?
Mas é que é a Umbanda mesmo. É o Marcos Mozol que criou essa Umbanda.
É mesmo?
Ela deve ter uns 12, 13 anos, mais ou menos.
Não, mas o Marcos Mozol era da Umbanda Sagrada, pô.
Então, ele criou também essa vertente.
Eu não ouvi dizer. Aí, ó, tá vendo? A gente se surpreende com os coleguinhas. Aí tem essa Umbanda ufológica. Eu vi esses dias uma Umbanda... Umbanda xamânica tá na moda. Putz, eu vi um outro nome aí que eu falei, mas o que quer dizer isso? Enfim.
Vai aparecer ainda a Umbanda quântica, isso vai acontecer
vai,
também.
Já tem passe quântico, né? Então. Vai, vamos lá. Se deixar lá. Me soltar aqui na ironia, não vai acabar nunca.
Então, Umbanda popular. Vão dizer, por exemplo, que a Umbanda popular ela é Umbanda mais. Realmente aquela que vem da macumba. Então, são os terreiros de macumba, especialmente, que com a aceitabilidade da Umbanda branca e demanda, trocaram a plaquinha do terreiro para tenda espírita ou centro espírita de Umbanda ou tenda espírita de Umbanda. Então, seria grande parte das pessoas que vão analisar isso dizem que essa Umbanda popular é a troca da plaquinha da porta de entrada do terreiro, que era um outro nome e passou a ser a tenda de Umbanda. Ou então, realmente, essa é a Umbanda que sofre mais influências do ambiente em que ela existe, adaptando-se aos momentos e às práticas que também já existem em alguns locais. Então, essa Umbanda é... Por que é popular? Porque é popular. Ela vai realmente atendendo às expectativas das pessoas, ela vai se expandindo, vai trazendo elementos novos, vai trazendo coisas novas para dentro de si, é como se fosse um povo, vai abraçando um negócio aqui, abraça outro, para se adaptar a cada elemento. Então, essa é a Umbanda popular, é aquela que no Nordeste se mistura com a Jurema, com o Terecô, vai para o sul, se mistura com o batuque, se mistura com a quimbanda gaúcha, no Rio de Janeiro se mistura com
o candomblé. Mas quando o senhor coloca isso, por exemplo, me parece que vai lá no sul, é um tipo de misturas de grande porte que imprime ali naquela Umbanda fortes características.
Sim,
mas
isso
quando
mesmo.
Fala em Umbanda popular, e eu vou trazer a minha experiência do interior de São Paulo, né, onde eu tô, aí eu tô falando de que é de toda aquela... Eu entendo, né? Não sei se a gente acaba chegando nesse ponto, porque aí parece que é toda Umbanda que não se autodenomina, assim, que não tem uma... Não sabe de onde vêm as suas influências, é algo ali muito customizado para aquele grupo que tá ali... E isso que explica por que a Umbanda não se repete em outro terreiro, né? Cada
Sim.
terreiro é um organismo próprio. E que ela está muito livre justamente para ser conduzida de acordo com as ideias, vontades daquela liderança, que pode dar espaço até para virar uma coisa com aliens no meio e tudo mais, a manter aquela coisa bem comunzinha ali, ó, a gente toca aqui, abre a gira, vem caboclo, preto velho, Exu, baiano, quem quiser vir, e fica naquele esquema mais totalmente vulnerável, e no bom sentido mesmo, aos mandos e desmandos da liderança. Faz sentido isso?
Não, é isso mesmo. Porque essa é a Umbanda que realmente se adapta a todos os gostos. Então ela vai realmente tendo muitas influências de diversos elementos. Essa é aquela, por exemplo, que numa comunidade muito católica, que vai ser muito católica, o sincretismo será muito presente. É aquela que, num determinado espaço, ela vai tendo as influências daqueles espaços. Então, na Encantaria do Norte, essa Umbanda vai ter elementos da Encantaria. Então, vai ser um terreiro de Umbanda que tem o Martim Pescador, que é um pássaro, mas que incorpora, como na Encantaria. Vai ter o Boto também, que vai se manifestar nesta Umbanda. Então, ela vai tendo todas as influências também do ambiente em que ela está trabalhando.
Agora é engraçado
você
falar, né? Porque tem o marinheiro Martim Pescador, que é um sujeito, é um ser humano.
Sim, mas aí na Encantaria, o Martim Pescador é um pássaro. Uhum. Ele se manifesta também na Encantaria. Na Encantaria tem muitas manifestações de animais, por exemplo.
Bom, eu quero que a gente fale em um outro momento sobre isso, né? Se é um fato, o que acontece de fato, tecnicamente falando ali, né? Mas, enfim. Então é, você acha que Umbanda popular, para ficar aqui esclarecido, é toda Umbanda que flui com naturalidade sem se autodenominar diferente, sem ter clareza de um segmento.
É.
Igual a gente vai falar agora da Umbanda Molocô. O que vem a ser a Umbanda Molocô?
Umbanda Molocô, vamos lá. Essa Umbanda Molocô vai dar muito trabalho de explicar, porque muita gente é contra a minha fala.
É mesmo,
e muita gente é a favor da minha fala. Mas
você
eu vou falar
por como... isso também, é?
Também. Eu vou falar como um praticante e como um pesquisador. Então, nós temos duas vertentes. Uma que o Molocô é um ritual próprio que existe, e outra que é Umbanda Molocô é uma vertente de Umbanda que nasce nos anos 40 no Rio de Janeiro. Então, nós temos essas duas vertentes. Há uma vertente hoje discutindo muito sobre que o Molocô é um rito próprio. É como se fosse o Candomblé, como se fosse o Terecô de Codó, como se fosse...
Uma religião própria.
Uma religião própria, algo próprio. E que também se adapta a alguns termos. Aí vão copiar o Candomblé, que existe o Molocô de raiz bantu, o candomblé de raiz queto e o candomblé de raiz macumba. Então, essas três vertentes existem, estão discutindo. Eu não vou por esse lado, porque toda a literatura que nós temos do Tancredo, que é o grande expoente disso, o Tata Tancredo, que é o grande expoente disso, ele escreve todos os livros dele, chama Umbanda alguma coisa. Então, Doutrina e Ritual de Umbanda, Camba de Umbanda, História da Umbanda, ele não fala História do Molocô.
Ah, não é ele que cria isso?
Não, ele... E aí ele também fala que o Molocô é uma prática de Umbanda. Só que aí você vai, pro Tancredo e para muita gente, qualquer manifestação do espírito era Umbanda. Ele falava que o Terecô, a Jurema, o Candomblé, tudo isso era Umbanda. Porque para ele e para muita gente da época dele, nasceu em terra brasileira, é Umbanda. Nós praticamos aqui no Brasil, é Umbanda. Tem caboclo, tem indígena, é Umbanda. Porque Umbanda é o nascedouro seu foi no Brasil. Então, esse pensamento não era do Tancredo só. Muita gente pensava nisso. Vai escrever que a Umbanda Porque a Umbanda seria o grande guarda-chuva que vai colocando embaixo de si todas essas práticas. Mas a Umbanda Molokô, naquilo que nós seguimos em nossa prática e no nosso terreiro, porque o meu terreiro é de Umbanda Molokô, nós seguimos as práticas típicas do Rio de Janeiro, de uma casa de Molokô típica do Rio de Janeiro. Então, ela seria uma umbandização das casas de Molokô, segundo algumas pessoas, ou é um movimento próprio dentro da Umbanda que vai se aproximando cada vez mais das raízes africanas. Porque o Tancredo, ele fala, terreiro que não tem atabaque, que não tem charuto, que não tem cachaça, que não tem abate religioso de animais, não é Umbanda. Então, ele fala isso, ele escreve isso no livro Doutrina e Ritual de Umbanda. E também escreve isso nos jornais. Então, ele fala que a Umbanda é ritualística e grande parte da sua prática é de origem africana e isso deve permanecer nos terreiros. Então, cantar em Yorubá, cantar em língua Bantu, cantar em língua Jeje, Ewe, Fon, Egbe, ou tudo misturado ao mesmo tempo, isso é herança dessa Umbanda Molokô que tem que preservar.
A gente está falando então, de que época?
Isso aí é anos 40 em diante. O Molokô explode mesmo, Umbanda Molokô, nos anos 50.
E majoritariamente Rio de Janeiro, é disso que a gente está...
Rio de Janeiro, mas como o Tancredo era um homem muito, muito articulado, ele rapidamente conseguiu que a Umbanda Molokô viesse para vários estados do Brasil. Uma pessoa, por exemplo, que nós temos em São Paulo, que é da Umbanda Molokô, mas que não fala sobre isso, é o próprio Jamil Rashid.
Sim.
Que ele foi iniciado na Umbanda Molokô pelo pai Jaú. E o pai Jaú foi iniciado na Umbanda Molokô no Rio de Janeiro. Uhum. Mas ele não fala. Só descobri isso porque o pessoal do Terecô de Codó, do pai Bita do Barão, o famoso terecozeiro de Codó, no Maranhão, ele veio para São Paulo nos anos 80 para se iniciar na Umbanda Molokô com o pai Jamil Rashid. E levou a Umbanda Molokô para dentro do Terecô. Então, no Terecô, em Codó, existia a prática de terecozeiros e a prática de Umbanda separada. Então, ele levou essa Umbanda também para o terreiro dele. Não só a prática de Terecô, mas também a prática de Umbanda Molokô, que ele veio buscar aqui em São Paulo. E o povo de lá que me falou, o Babita do Barão, ele foi para São Paulo para se iniciar no Molokô. Mas com quem? Com o Jamil Rashid. Aí eu fui pesquisar a história, aí eu vi, porque o pai Jaú foi do Molokô também, mas ele não fala, ele fala que pratica Umbanda, ponto. Não, tem um outro olhar para que, não, esse é só mais uma, eu só pratico Umbanda, sem uma bandeira, sem algo específico.
E ele também foi iniciado bem jovem mesmo, né? Ele era bem jovem quando...
Sim, sim. Então, o foco de divulgação principal da Umbanda Molokô foi o Rio de Janeiro, mas ele conseguiu levar rapidamente, tanto para São Paulo, especificamente São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e também para o Nordeste. O Tata Tancredo, ele além de ser iniciado, provavelmente no Candomblé, para o Orixá Oxóssi, ele também se iniciou em outras vertentes também, como Jurema e outras vertentes no Brasil, e ele sempre tinha também essa articulação entre as pessoas. Ele era muito próximo também do candomblé, de figuras do candomblé, era muito próximo da política. Então, como muito articulado, ele conseguiu fazer com que a Umbanda Molokô, ou Molokô, depende de quem vai falar, ficasse bastante famoso, tivesse muito crescimento. Com a morte dele, o Umbanda Molokô foi cada vez mais perdendo espaço, perdendo força. E isso em razão do próprio preconceito que a Umbanda Molokô sofre, da Umbanda em geral e do Candomblé em geral. Porque a Umbanda fala, isso não é Umbanda, isso é Candomblé. O Candomblé fala, não, isso não é Candomblé, isso é uma Umbanda que tenta imitar Candomblé. E aí as pessoas da Umbanda Molokô acabaram ou migrando mesmo para o candomblé ou partindo das suas práticas, diminuindo as práticas de origem africana e se aproximando mais realmente das práticas católicas, espíritas, como outras umbandas fizeram também, deixando de lado a parte africana, a parte afro, que é aquilo que o Tancredo queria resgatar e queria que as pessoas tivessem orgulho de falar sobre isso, né? Então, também na Umbanda Molokô, há iniciação, há camarinha, a pessoa fica recolhida, tem rituais, o orixá se manifesta, aí me perguntam sempre, não, mas Baba Mário, na Umbanda Molokô é orixá, é falangeiro. Na tradição Molokô, a incorporação é feita pelo orixá, como é no candomblé, tanto é que há atos praticados na cabeça da pessoa, trabalha-se com obi, com orobô, como no candomblé se usa essas nozes para prática espiritual, há toda a ritualística de comida de orixá, oferendas de orixá. Então, todo esse universo, desculpe, próprio da Umbanda Molokô, ela proporciona que a manifestação do orixá aconteça. E tem também algumas particularidades da Umbanda Molokô. Nós tínhamos no Rio de Janeiro uma linha de trabalho da Macumba que ela foi sendo amalgamada com a linha de pretos velhos, que é a chamada linha das almas. Essa linha das almas era algo muito forte na Macumba, muito forte, era algo muito importante na linha no trabalho da Macumba, carioca. E essa linha das almas, na Umbanda Molokô, também tem muita importância. Por isso que há no terreiro de Molokô o cruzeiro das almas. E há práticas específicas ligadas às almas, para que haja o encaminhamento das almas, para que as almas... O adorei as almas vem disso, não é do preto velho.
Sim.
As almas era uma prática que existia na linha das almas da Macumba, e que o Umbanda Molokô tem muito disso. Também a relação da prática do Molokô com Exu, primeiro vai despachar a porta, oferece algo para Exu, gira algumas coisas, usa pemba para cruzar o terreiro. Então, são muitas práticas que a Umbanda Molokô faz que nós não encontramos em outras práticas de Umbanda.
Tá, deixa eu te interromper para a gente não ficar muito longe da dúvida. Por exemplo, quando você fala sobre essa motivação do Tancredo e também o que está acontecendo no terreiro de Molokô, fica confuso de fato, né? Então, vamos se basear no seu aí, no seu trabalho de Molokô. O que que eu vou ver no seu trabalho de Molokô que é diferente de eu ir num terreiro de candomblé?
Primeiro, o terreiro de candomblé não vai se manifestar caboclo, preto velho, okay. Exu, pombagira, como no
Molokô. É pontual isso. O que que distingue de fato o Molokô para o candomblé, porque parece que é mais do mesmo, e que talvez isso, inclusive, é que tenha sido responsável para o rápido desenvolvimento de aceite, porque aqueles que já estavam ali num ritual e só trocou o rótulo para mais do mesmo, sabe? A sensação é essa.
Entendi o ponto de vista, claro. Então vamos lá. A sequência de abertura de trabalho da Umbanda Molokô, ela tem um desenvolvimento próprio. Então, por exemplo, a entrada dos médiums no espaço sagrado. Então, eles ficam fora do espaço sagrado e entram todos em fila, como no candomblé faz. Só que não é com o adjá, alguém conduzindo eles com a djá e tal, nem com uma cantiga própria de entrada. É algo como se fosse um ritual, né? Então, as pessoas entram, depois entra por último o sacerdote, algumas casas vão cantar em homenagem ao sacerdote, é uma cantiga, mas assim, saravá, 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 esse filho de Pemba que fica de pé no Congá, saravá, saravá, oxalá, ele é pai de cabeça, não deixa seu filho tombar. Então, essa é uma cantiga de entrada do sacerdote no espaço que já estamos já os membros. Aí ele entra, tal, faz as saudações ao Iriaxé, ao Atabaque, como também se fazem nos terreiros de candomblé. Até aí tem uma semelhança. Aí já começa a não semelhança. Aí vai ter a abertura. A abertura é Rubi Meia Jurema. E sempre vai ser isso. Aí depois tem a defumação. Depois da defumação, tem o encruzamento. E esse encruzamento pode ser feito não só com a Pemba, mas também com outros elementos, como sal, água, que também se cruza o terreiro com esses. Depois tem a saudação mesmo ao sacerdote, né? Ou salve a Pemba, ou salve a toalha. E aí começa, as pessoas vão colocar a toalha no chão, toca a cabeça no chão, aos pés do sacerdote, que vai fazer o cruzamento do filho de santo. Então, essas práticas você não encontra no candomblé. Isso não, você Entendi. Não vai encontrar. Depois disso, a abertura, cantam-se para os orixás. No ritual de Omolocô, são de 3 a 7 cantigas para cada orixá. Na Umbanda Omolocô, vai se cantar para 7 a 10 orixás, não se cantam para todos. Depois de se cantar essas cantigas, se cantar de 3 a 7, demora muito. Demora muito. Aí você vai, aí tem um intervalo. Algumas casas de Omolocô seguem isso, canta de 3 a 7 cantigas para 15 minutos de intervalo, volta todo mundo, mas já sem todo esse regramento de entrar em fila, tal como foi no começo, as pessoas retornam para o salão de trabalho e aí começa a cantar, sempre começa a cantar para caboclo. Geralmente é para caboclo que vai se cantar. Mesmo que vá trabalhar com pombagira, com Exu, vai saudar primeiro o caboclo como dono da terra. Aí saúda o caboclo, aí depois saudou, cantou para caboclo, aí vai cantar para a entidade que vai trabalhar.
Entendi.
Conforme é pombagira,
então, Exu, pombagira. Tem um ritual determinado, né?
Sim.
Matado ali.
Sim.
Entendi. Legal, acho que isso esclarece bastante o que eu encontro de diferente num trabalho no terreiro de Omolocô e de um ritual original mesmo de candomblé, que não vai ter mesmo, né? Um monte dessas etapas aí, é um outro processo.
Sim.
E é legal, porque você falando, eu e acho que muitos que estão nos acompanhando observou que no terreiro de origem, os terreiros mais antigos populares, tem esses elementos, né?
Sim,
eu frequentei um terreiro muitos anos que tinha esse cruzamento de Pemba, não essa entrada eu só vi mesmo no Bubi, no Carlos Bubi fazer esse ritual de entrada assim, né? Mas tava já todo mundo na corrente, mas aí tinha um momento ali de salve a Pemba, salve a toalha, salve o sacerdote, aí cruzamento, e aí chama as entidades, enfim. Sempre vai ter um pouco de elemento, né? Vai ter um pouco de lembranças, né?
No meu terreiro, eu canto 1 ou 2 cantigas para cada orixá, 1 ou 2, porque realmente demora muito.
E quantos orixás são que você cultua ali?
Na Umbanda Omolocô se cultuam 10 orixás, mas são
tem determinado quais são.
Sim,
você pode falar?
Própria doutrina de Umbanda, você vai ter os clássicos, Ogum, o Exu, na Umbanda Omolocô, não é tratado como orixá, vai ser tratado normalmente como uma entidade. No meu terreiro, não. No meu terreiro, em que pese haver isso, no meu terreiro, Exu é tratado como orixá. Então, Exu, o que se vai cantar? Então, começa sempre cantando para Oxalá, porque na Umbanda Molocô, a ideia do também é, o Umbanda Molocô é altamente sincrética, altamente sincrética. Então, se eu vou começar a minha gira, eu vou cantar para Jesus, então eu vou cantar para Oxalá. Então, a primeira cantiga será para Oxalá. E aí, depois, se canta, segundo lugar, para o orixá do sacerdote. Entendi. Ou para o orixá dono da casa. Então, no nosso caso, Ogum. Então, tudo isso também tem um regramento. Aí, claro. Oxóssi...
Mas quais são os 10 orixás do Molocô?
Então, aí, Oxóssi, Ogum, Oxum, Oxalá, Iansã, Iemanjá, Omolu, alguns vão falar de Obaluayê, alguns vão falar, depende de cada unidade, vai falar de Euá, vai falar de Ossõi, Xangô, então... a Umbanda Molocô que eu pratico vai ter um número X de orixás. Talvez uma outra que tenha uma influência um pouco diferente vai cantar para Oxumaré, vai cantar para Iauá, e aí vai cantar em língua iorubá. Ou algumas cantigas que falem de Iauá, que falam de Oxumaré, não só essas novas que existem, mas também algumas... que são misturadas com alguns elementos africanos. Então, cada uma vai ter. Eu costumo cantar na minha casa para 7 orixás, quando eu vou abrir o trabalho. Não canto para 10.
Na Umbanda Molocô tem a organização de 7 linhas de Umbanda também?
Tem. Eu esqueci agora as 7 que o Tancredo coloca. Oxalá, Ogum,
também
Xangô,
conectado ao orixá.
Oxóssi, Oxalá, Iansã e Oxum, esses 7.
Engraçado, né? Engraçado, porque então aí ele tem 7 linhas de Umbanda, mas tem 10 orixás, né?
Sendo porque na ideia do Tancredo, algumas orixás estão ligadas a outras. Então, Nanã estaria ligado a Iemanjá.
Entendi.
Assim como outros estariam ligados pelo elemento que pertence. Então, o elemento água... Então, ou Oxum ou Iemanjá seria o orixá titular e havia os orixás que trabalham em conjunto com Oxum ou com Iemanjá, dependendo de quem vai falar. Porque, como eu falei também, ainda há uma disputa de espaço entre alguns terreiros de Omolocô que falam, nossa, Omolocô é raiz macumba. E aí vai ter muitas misturas. Nosso terreiro é raiz bantu, aí vai falar de inquice. E aí já não sei, porque eu nunca vi uma banda Omolocô ou Omolocô com rituais que louvassem inquice. Eu nunca vi. E também alguns que louvam Vodum, que eu também não vi. Na prática do Omolocô do Tancredo, você vai encontrar cantigas que já louvam inquice e cantigas que louvam Vodum, não só orixá. Então louvam Simba... louvam Encosse, louvam Roxo Mocumbi, e vai se falando esses nomes que são típicos da tradição Bantu, da tradição Jeje, não só de orixá.
E aí já é aquilo que a gente estava falando inicialmente, né? A permissividade de aglutinar outras experiências da liderança também, né?
Sim, sim.
Já não é algo que está tão organizado, né? Igual quando a gente volta no Tancredo, há uma tentativa de sistematizar. Depois fica livre para o sujeito fazer alterações, né? É isso que acontece na Umbanda de fato, né?
O Tancredo, ele teve tanta articulação que ele se juntou depois com Benjamin Pereira e outras autoridades umbandistas de época e criaram a Congregação do Cruzeiro do Sul, que era um órgão que deveria ter, por princípio, organizar todos os terreiros para ter alguns elementos próprios de identificação daquilo que era Umbanda para essas pessoas. Então, no momento anterior, o Tancredo e o Benjamin Pereira não eram próximos, até tinham embates, depois se aproximaram, e vários também fizeram isso, foram se aproximando. Só o Mata e Silva, que sempre se manteve longe, não se misturou com essas pessoas, não tentou apaziguar, porque houve confusão, houve discussão, houve bate-boca. O Tancredo sempre tentou apaziguar, apagar os incêndios, mas Lourenço Velho, por exemplo, criticava tudo e a todos no Jornal de Umbanda, e outros autores faziam bastante estradalhaço de ah, isso não é Umbanda, isso é africanismo. O africanismo era o xingamento maior que se podia dar a uma prática de Umbanda. Então, quando eles queriam desclassificar aquela prática, diziam que era africanismo, que era a forma de dizer que aquilo era uma porcaria. Era
um termo que eles usavam. Reforçar o racismo religioso que se consolidaria,
né? Então, na Umbanda Molocô, você vai encontrar tudo que você já viu nas macumbas. Então, vai ter ponto, os ponteiros, vai ter faca de aço, espada de aço, vai ter tudo possível e imaginável, fio de contas, tudo aquilo que você encontra, defumadores vários, os óleos que se usam. Então, a Umbanda Molocô tem toda essa prática também, que é próxima da Umbanda Popular, muito próxima. Ela vai também agregando isso. E os livros doutrinários da Umbanda Molocô são os livros do próprio Tancredo, que ele não escreve nada. O Tancredo, ele era um analfabeto funcional, ele não tinha noção da escrita, ele sempre escreve um livro com coautoria, que é a pessoa que realmente escreve. Durante muito tempo foi o Byron Torres de Freitas, um jornalista e advogado, que escrevia com o Tancredo. E você vai encontrar nos livros do Tancredo muita influência das tradições orientais, tanto indianas quanto também da Kabbalah. Por quê? O Byron de Freitas, ele era membro da Sociedade Teosófica, era um maçom, estudava magia e vai colocando nisso nos livros. Como se o Tancredo falasse de Kabbalah, soubesse falar hebraico, mas quem fazia isso era o Byron Torres de Freitas. Então, no livro você vai falar, pô, mas isso aqui é um bando molocô, cabala hebraica, falando de numerologia, por que isso?
Ele correlaciona.
Sim, porque o Byron, ele era um ocultista, não só um macumbeiro, mas também ele era ocultista, maçom, ligado às várias ordens iniciáticas no Rio de Janeiro, e vai colocando isso também nos livros. Isso se torna algo da prática do Molocô. Então, tudo é ligado ao número 7, na Umbanda Molocô, tem todos os segredos ao número 3 e ao número 7, tudo tem ligação com uma coisa com a outra, então isso é bem numerológica, que vem do livro do Papis, ou do Papus, da numerologia do livro do Papus, ou então da Sociedade Teosófica, e assim vai. Então, a Umbanda Molocô, como falei, também é muito sincrética. Ah, a Umbanda Molocô tenta ser purista. Mentira. Quem fala isso está mentindo desavergonhadamente. Ela é bem sincrética.
Legal. Agora, bom, então vamos dar um salto aqui e falar de um bandomblé, porque vamos ver qual que é a diferença entre um bandomblé e um molocô, né?
Não tem diferença, pai Rodrigo. Então, esse um bandomblé que a gente tanto fala... É um bando molocô, é um banda popular, seria a Umbanda que faz abate religioso.
Mas que o molocô faz também.
Que canta ponto em língua africana. Porque ninguém vai falar assim, o que você pratica? Eu pratico um bandomblé. Quem fala que aquela prática é um bandomblé são as pessoas de fora. Entendi. E que elas vão olhar naquela prática? Ah, sacrifica animal, tem abate religioso. É um bandomblé. Canta ponto em língua africana. É um bandomblé. Então, são elementos que vão caracterizando isso, que é aí chamada de Umbanda traçada, ou Umbanda cruzada, porque ela teria esses elementos do candomblé, mas que não são só do candomblé, são da macumba carioca. A própria macumba tinha o mesmo tipo de prática, e que essa Umbanda vai surgindo e vai pegando também essa prática que era feita na macumba. Então, são essas também casas de candomblé que, da mesma forma que casas de macumba foram se adaptando a uma Umbanda branca e demanda para serem aceitas pela sociedade não ter perseguição policial, houve também casos de candomblé de caboclo.
Sim.
Viraram umbanda.
Sim. É, podemos dizer assim, então, é que existia um momento em que era mais enrijecido as ritualísticas, né, os preceitos, as crenças ali, do candomblé. Então, a gente sabe que, originalmente, o candomblé não aceita a presença de espíritos humanos falando, se comunicando, que seria um egum, né, uma coisa... Nesse sentido, então, é só o culto ao orixá. E quem fala é o oráculo e é só, né?
Sim.
Então, quando começa no ambiente de candomblé ter presença do boiadeiro ou caboclo de couro, ter a presença da entidade Exu, da pombagira ou coisa parecida, aí vai falar, opa, o cara do candomblé... ortodoxo vai falar, isso daí é uma coisa com banda, né?
É um bandomblé.
Então isso é um bandomblé. E o contrário é a mesma coisa, né? Um banda mais
é isso mesmo.
Espírita ou católica, mais essa coisa popular que a gente diz, vai olhar para esse ritual muito candomblé, com presença de alguns espíritos, e vai falar, isso é uma umbanda, mas também com candomblé. Então é um bandomblé.
Sim.
O próprio cara do umbandomblé não vai se intitular dessa forma, né?
De jeito nenhum. O que que você faz aí? Eu faço umbanda.
Ou faço candomblé.
Ou faço candomblé de caboclo.
Mudou, né? Tá livre, abriu as portas.
O candomblé de caboclo vai ter o caboclo, e com o passar do tempo vão agregando também outros seres que vão passar a fazer parte do candomblé de caboclo. E aí, se você tem ideia, pai, na Bahia, que o candomblé de caboclo é muito forte ainda, o candomblé Queto, Angola ou Jeje, não olha com bons olhos para o candomblé de caboclo. Fala mal do pessoal também.
Sim.
Porque é próximo da Umbanda, que também é visto o candomblé de caboclo como um
bandomblé. Na Bahia, eu fui receber um prêmio, a gente foi premiado pelo IFAM em 2015.
Parabéns.
E aí o prêmio era lá na Bahia, né, que tinha que receber. Aí chega lá eu, tudo de branquinho, né, uma guia, um colar de conta no pescoço. Típico um bandista, só isso, né? Não tinha muitos paramentos, nada, né? E aí lá, e cheguei lá e tava, né? Puta, todo mundo, terreiro da Mãe Estela, terreiro da lá do Rio de Janeiro, famoso, da Diemanjá, meu Deus, me esqueci o nome, me perdoem. Filho dela,
Beata, a
Mãe Beata, Diemanjá, o filho dela tava lá, de Xangô, que esqueci também. Sou horrível com um registro de nomes, né? Então tava tudo essas sumidades dessa turma do candomblé. E tinha, assim, gente do Brasil inteiro, mas fortemente da Bahia, do Rio de Janeiro, e que eu sei, porque estudo e tudo mais, sabia de onde vinham e quem eram essa turma, né? E tinha alguns nomes ali relevantíssimos, e que olhava para mim assim, puta, esse é um intruso, né? Por que esse cara foi... E eu fui premiado pelas festividades que a gente fez no ano anterior, que a gente foi ponto de cultura por 3 anos.
Certo.
Foi um ponto de cultura muito importante aqui mesmo. E a gente fez festividades de celebração dos orixás no nosso modelo Umbanda, mais público, com grande divulgação e tudo mais. Foi lindos, assim, foi tudo registrado em vídeo e tudo mais. E a gente foi premiado por isso. E foi legal esse reconhecimento e tudo mais. Né? E tá nos anais da história, né? Isso daí, em algum momento, isso vai ser sempre relembrado, né?
Claro, claro.
Mas eles sentiam incômodo. Eu percebi que sentiam um incômodo, assim, puta, né? Um banda ser premiado pelo IFAM, aí entra discussões políticas, né? Por que não, né? Por que que a gente vai ter esse tipo de rusga aqui, né? E ao mesmo tempo, naquele momento, talvez eu olhasse ali para eles e falasse assim, puta, eles são muito diferentes de mim, né? Só que a gente está no mesmo universo, né? Essa é a grande questão, né? Mas o que eu falei isso por quê? Porque quando você pensa, por exemplo, lá nos terreiros clássicos da Bahia, Casa Branca, né? Mãe Estela, a gente não vai ver essas entidades espirituais, né, Baba? Modificou e eu não sei.
Esse é o grande segredo.
Ah, tá.
Essas casas todas vão fazer uma festividade especialmente para o caboclo,
Ah, é?
que é reservada para o público interno.
Isso faz
Então,
refletir a potência dessa influência espiritual também que vai entrando nos lugares, né?
porque o africano, ele entendia que essa terra tinha um dono. Então, eles tinham que fazer práticas que louvassem o dono da terra,
Olha
que
que
era o indígena.
interessante.
Então, os primeiros que chegaram aqui, os povos Bantu, eles têm uma ligação extraordinária com essa questão ancestral. E os demais que vieram também compuseram esse mesmo pensamento, de saudar o ancestral da terra, o dono dessa terra. Em Yorubá chama-se Onilé, o dono da terra. Então, eles vão saudar isso. Tanto
Que
é que
interessante.
nós temos várias práticas de saudação a Onilé, que é o senhor da terra, e também tem o Onilê, que é o senhor do espaço. Então, tem as duas coisas, da terra e do espaço em que eu estou. E sempre o dono da terra é quem estava aqui antes de mim. Então, essa proximidade com o caboclo, nos candomblés de Angola, isso é fundamental. Então, você vai encontrar nos candomblés de Angola, todos eles terão festividades de caboclo aberta ao público, e é uma festa que as pessoas vão com muito intensidade, porque curtem bastante. Porque é uma festa muito bacana.
E aí a gente está falando do indígena mesmo.
Do indígena brasileiro,
Tá.
que se
E aí vai ter
manifesta.
aquele caboclo de couro que, na verdade, para nós, a gente interpreta como boiadeiro, né? Uma espécie de
Sim, mas
boiadeiro.
no candomblé Angola, a manifestação desse caboclo pode ser tanto o caboclo indígena quanto o de pena.
Qual que é a
Não.
diferença?
Eles não dão diferença.
Ah,
Eles
entendi.
não se importam com isso. É caboclo, ele se manifesta, ele dá nome, ele vai. Não tem uma vestimenta como se vestem, por exemplo, os inquices, uma paramentação própria. Geralmente ele vai colocar talvez um chapéu na cabeça, um penacho, e vai colocar um pano no, no,
Assim.
na altura do peito, ponto. Só isso. Não tem uma vestimenta, mas ele vai cantar, vai dançar, vai tirar o povo para dançar junto com ele, vai fazer os sotaques, vai cantar uma cantiga. Aí um outro caboclo ouve, começa a discutir na cantiga um com o outro, e o povo bate palma. É um tipo de um repente. Então é algo muito bacana do candomblé Angola. No candomblé Queto, isso é mais reservado. Com exceção da casa de Oxumaré, que faz essa cerimônia em frente ao templo, no pé de uma árvore que fica em frente do salão principal, que é feita anualmente nesse espaço, a festa do caboclo. Outros terreiros vão fazer algo, mas é bem mais reservado aos membros do templo, para não ter essa imagem conspurcada. Não, aqui a gente não cultua Umbanda, nós somos candomblé. Porque é o julgamento alheio. Então, temendo o julgamento alheio, eles fazem isso de forma mais reservada. Só isso.
Interessante. Bom, e você não pode dizer que vira um bandomblé só porque tem um culto, um ritual esporádico, específico, e isso descaracterizaria ele ser apenas candomblé. Isso é uma discussão também de larga escala, né?
Sim, e também dessas umbandas
Interessante.
que a gente falou até agora, a roupa de trabalho do umbandista é roupa branca, né? É o tradicional da Umbanda, a roupa branca. Nessas umbandas, a roupa colorida é normal. Então, as saias rodadas,
Sim.
como no candomblé, a roupa colorida, isso também é comum nessas, tanto na Umbanda Popular, quanto na Umbanda Molocô, como na Umbanda Almas de Angola. Também vai ser no bandomblé também. O uso da vestimenta colorida é normal nesses terreiros, não só roupa branca.
Então, vamos falar então. A gente falou do Molocô, a gente entendeu mais contextualmente, e que um bandomblé e o Molocô são muito próximos, se não a mesma coisa, e vai mudar de quem fala, né? Muda de onde de se fala aí, ou se porque talvez vira um bandomblé aquilo que não reconhece as influências marcantes, talvez, da denominação ali tão divulgada pelo próprio Tancredo, né? Acho que isso nos faz entender dessa forma,
sim,
né?
E aí, só para terminar aqui da Umbanda, do Umbandomblé, algumas casas.
Temos
também
expoentes do Umbandomblé, assim?
Não, porque ninguém fala, eu pratico Umbandomblé, mas que sim, você encontra em terreiros de Umbandomblé, então você vai encontrar, por exemplo, o Oxalufã e Oxaguiã, que além de Obatalá ou de Oxalá, você vai encontrar Oxalufã, Oxaguiã, você vai encontrar Ossan, vai encontrar Obá, Euá, Logumedé, Oxumaré, que são orixás que normalmente na Umbanda não tem um trabalho na Umbanda. Então, no Bandomblé vai acabar se manifestando. Além de tudo, criança, preto velho, boiadeiro, pombagira, também se manifesta no Bandomblé. Agora, vamos lá para a Umbanda Almas de Angola, que a Umbanda Almas de Angola é muito interessante de tudo que tem sobre ela.
Só, mas porque... só para fechar, então, pai, no Bandomblé não tem um expoente que fez uma divulgação não própria e também não tem uma literatura disso.
Também não, tá, não. Porque, como falei...
Juízo quem, popular.
Quem chama é o de fora. Ah, isso é um bandomblé.
E ponto. É o contador, o dedo...
É o dedo acusador. Então, aí, para terminar a série de hoje, que é Umbanda Almas de Angola ou só Almas de Angola, que também é vista como uma Umbanda traçada. E ela hoje também está em crise, a Umbanda Almas de Angola, porque ela é tipicamente de Santa Catarina. E há um problema hoje interno dos praticantes de Umbanda Almas de Angola. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, estou dando um tchan-tchan-tchan, né, para falar sobre esse assunto, mas a Umbanda Almas de Angola ela vem da Umbanda Molocô. Ela nasce na Umbanda Molocô. O mito criacional fala que a mãe chamada Guilhermina Barcelos, ou a mãe Ida, foi até o Rio de Janeiro e teria se iniciado na Umbanda Molocô ou na Umbanda ou na Almas de Angola. Lembra que eu falei no começo que a linha das almas era algo muito próprio da macumba carioca e que ela permaneceu na Umbanda Molocô? A pessoa que iniciou a mãe Ida era praticante especificamente dessa linha das almas. Ele era do Molocô, mas era devotado demais à linha das almas. E ele dizia que era uma prática chamada linha das almas, almas de Angola, para a tradição Bantu que ele trazia com ele. E foi essa pessoa que iniciou a mãe Guilhermina Barcelos. Ela traz essa prática para Santa Catarina nos anos 70. Se não me engano, em 72, que ela vai para o Rio de Janeiro e traz a prática para Santa Catarina. Ela era uma praticante dessa Umbanda popular, que nós conhecemos, e aí ela foi, se iniciou, fez a camarinha, tudo certinho, no Rio de Janeiro, volta... E vai e começa na sua própria casa a desenvolver o trabalho conforme ela tinha visto no Rio de Janeiro. Assim como o Umbanda Molocô teve um boom também Almas de Angola e Santa Catarina. O negócio rastilho de pólvora.
As então casas... não é o batuque.
Não é o batuque.
E batuque... nem derivado do batuque.
Também não, porque ela foi para o Rio de Janeiro. Era Umbanda... Santa Catarina, Umbanda popular, como nós encontramos no Pai Maneco, por exemplo, no Paraná. Essa Umbanda que era praticada lá, mais católica, mais espírita, essa era a prática que existia, e ela trouxe um entendimento bem próximo daquilo que o Tancredo falava. E aí o abate religioso de animal, a questão da África, de retornar às raízes africanas, ela levou isso de volta, levou isso para Santa Catarina e espalhou bastante. Então, durante mais de 20 anos, essa Umbanda ficou muito popular se polarizou demais lá de Almas de Angola. E os terreiros foram se multiplicando muito. Com a morte de Mãe Ida, começam a ter disputa quem será o novo expoente de Almas de Angola. E aí começam as disputas de poder, que é natural do ser humano fazer isso, quem que vai dar orientação, quem que é o mais velho, isso também é normal nas tradições afro-brasileiras. E aí acabou que um segmento de Umbandas Alma e Angola rompeu com algumas práticas, especialmente o abate religioso. Então, hoje você vai encontrar terreiros de Almas de Angola que fazem o abate religioso e outros terreiros de Almas de Angola que não fazem o abate religioso. E aí, esses que não fazem, um expoente desse segmento escreveu vários livros criticando a Umbanda Almas de Angola que faz o abate religioso. Então, essas problemáticas existem em todos os segmentos.
Qual é esse outro expoente?
Eu não lembro o nome dele, mas ele escreveu dois livros que falam sobre isso, criticando a prática do abate religioso do Almas de Angola, típico de Mãe Ida. Esses conflitos que são próprios dos humanos, elas de alguma forma...
Sempre,
estão...
claro. Até porque a religião ela é humana, né?
Sim, ela não é... sim, é verdade.
Invenção nossa, né? A gente tem que aceitar isso, mas deixa pra lá, né? Agora, interessante. Então, podemos dizer que a Almas em Angola é um homolocô catarinense.
Sim, é isso mesmo. Uhum. Porque a prática é a mesma. Os orixás.
Vai ter os orixás.
Passa também camarinha, a iniciação são nove. Aí a Mãe Ida vai dando o próprio olhar dela para a Almas de Angola. Vai ter o culto específico de nove orixás: Oxalá, Iemanjá, Oxum, Ogum, Iansã, Nanã, Baluaê, Oxóssi e Xangô, que são esses. E aí vai ter uma prática que na Umbanda Molocô também é forte, como eu falei, que é a prática das almas. Então, vai ter o Cruzeiro das Almas, vai ter orações para as almas, cantigas para as almas. Em muitos terreiros, essa prática ela é muito reservada a um certo, tanto mistério quanto temor da prática com as almas. Então, mesmo em terreiros de Omolocô, que tem Cruzeiro das Almas, que tem tudo isso, não são todos que trabalham nesse sentido, porque há um temor, que é o mesmo temor, Pai Rodrigo, do Egungun no candomblé.
Sim.
Então, o candomblecista, ele tem muito medo da prática com Egungun. E esse receio, ele passa para a Umbanda da mesma forma. Então, o Egungun representa os ancestrais.
Os antepassados, né?
Antepassados. Então, as almas também são dos antepassados, os ancestrais falecidos. Então, nessa associação, o culto da linha das almas se tornou também algo temeroso. Como, então, há pessoas especialistas...
Né? Que é o que
linha.
O espiritismo lida normalmente. O espiritismo não lida com divindade, lida com os Egun ou as almas, né? Vamos dizer assim.
Sim, sim. Então, desta forma, nós encontramos essas semelhanças que existem do temor também que há. Porque no candomblé, ou você é lesse orixá, ou você é lesse egungun, quer dizer, ou você está aos pés do orixá ou aos pés de egungun. Quem se inicia no culto de egungun não poderá se iniciar no culto de orixá. E quem se inicia no culto de orixá não poderá se iniciar no culto de egungun. Isso no candomblé. Em terras nigerianas, é muito comum uma pessoa ser iniciada para egungun e para orixá. No Brasil, fez também essa distinção para que não houvesse a mistura de práticas no candomblé. Então, nos terreiros de candomblé, não tem casa de gungum, vai ter um espaço reservado para homenagem aos antepassados, aos Essá, que são os antepassados veneráveis da casa, que serão saudados durante o padê, que o padê é o ritual próprio do candomblé, que é o que inicia o candomblé, não é a farinha com dendê que nós usamos. O padê não é isso. O padê é o encontro, é o início do ritual do candomblé, quando se faz a oferenda para Yami Oxorongá e a oferenda para Exu, para que os trabalhos daquele xirê do candomblé corram com prosperidade para todos.
Mas é que não é um prato específico.
São alguns pratos, acaçá, acarajé, pode também ter a farinha com dendê, água, gin, obi, orobô, que serão oferecidos pela Iamorô, que é um cargo muito importante no candomblé, ela que vai rodar essa oferenda durante algumas cantigas que são entoadas em homenagem a Yami Oxorongá, em homenagem aos antepassados. E o sacerdote, o sacerdotista de candomblé, fará saudações usando o obi. Aí faz a divinação com o obi, se realmente aceitam aquela oferenda, aí tem toda a ritualística própria.
E se não aceita? E se não aceitar? Para tudo? Aceitar,
pergunta o que está faltando. Aí fala, está faltando alguma coisa? Se dizer sim, aí você pergunta, falta cana de açúcar, falta uma banana, entendi, falta algo. Aí aquilo que o candomblé se tradicionalmente ofertado ao orixá no seu dia a dia. Acarajé, ou mais acaçá, ou mais dendê, ou mais gin, ou outra bebida alcoólica, o chequetê, que é a cerveja, alguma coisa que se utilize liturgicamente naquela casa.
Mas é engraçado o gin aparecer no culto afro, né? O gin, ele é europeu.
Sim, mas é que existe a bebida destilada típica do povo iorubá. Só que o gin...
Aí é uma adaptação.
É uma fase de parte comercial. Okay. Mas também lá tem o ogorô, que é uma bebida feita de ráfia. Nós temos o emu, que é uma bebida fermentada, feita da seiva do dendezeiro. Temos o chequetê, que é uma cerveja feita de grãos. E tem uma outra cerveja que eu esqueci, que é feita de sorgo. Esqueci o nome dela. Então, são bebidas que são produzidas pelo nigeriano.
E tem a Coca-Cola que é feita de obi, né? Que é o noz de cola.
Não é mais. Ela era feita, ela foi muito tempo feita de obi, hoje não é mais.
Ah, tá, na composição tá lá, né? Noz de cola.
Sim, é noz de cola, mas hoje é fake. É químico. Eles conseguiram ver a química do obi. Antes era xarope de obi mesmo que tinha, noz de cola. Hoje, aí, acho que para baratear a produção, hoje é tudo químico mesmo. Não tem
muito
mais
engraçado, né?
O xarope de obi.
Uma vida nosso povo bebe refri de obi.
E era, antigamente era o xarope de obi mesmo.
E muito legal. Poxa, que aula. Tá a turma toda aqui que tá acompanhando a gente, batendo palma, agradecendo demais, pai, por essa aula, né? Não tenho o que dizer aqui. Quero recomendar mais uma vez, para você que está nos acompanhando, esse é o livro do pai Mário Filho, da coleção O Que É. E esse livro é O Que É Religião Afro-Brasileira. Meu, é um livrinho que você, numa descansada, você lê ele, se diverte, assim, porque é uma leitura gostosa, e você vai descortinar as religiões afro-brasileiras, resumidamente, aqui do nosso país, pelas pesquisas do pai Mário Filho, e você encontra baratinho, sabe? Por R$8 você encontra na Amazon. Pai Mário Filho abriu mão dos direitos autorais para poder chegar ao menor preço possível para você não deixar de ter nos seus livros aí, na sua estante, esse livrinho. Então fica super recomendação aqui. A gente tem um link aí também na descrição para você adquirir. E que eu gostei muito. Eu acho que ficou muito legal essa sacada, esse projeto. Tem também o que é religião muçulmana, que o Pai Mário Filho também é muçulmano, né? Então,
sim, sim.
É muito interessante isso tudo. E é isso. A gente está aqui encerrando nosso terceiro episódio dessa série, às quartas-feiras, sobre a Umbanda e as Umbandas. E parece que a gente termina na próxima quarta-feira. Então, e a gente vai falar da Umbanda. Não sei se vai terminar, né? Porque a gente tem que falar da Umbanda esotérica, já é um belo assunto. É a Umbandã, ao Pran, e aí Umbanda Sagrada, que aí eu vou querer que a gente tenha um espaço também interessante. Mas vamos ver, semana que vem tem a próxima. Se você assistiu só esse até agora, então tá aí os links para você assistir também as outras partes, porque isso daqui virou um grande curso de conteúdo, eu acho que você deve aproveitar. Pai Mário, mais uma vez, muito obrigado.
Só para fazer uma observação, no último vídeo houve uma senhora que fez críticas ao nosso último encontro, mas ela não assistiu ao anterior, né? Então ela só se baseou no último.
Sempre vai ter.
Então, quando a pessoa for falar alguma coisa, eu peço que assista aos anteriores, porque é uma discussão que foi sendo feita, né?
Exato.
E começou agora a série, né? Tem o primeiro episódio.
A gente está numa linha de raciocínio.
Sim, 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 sim.
E temporal, né? Não tem como ser diferente, né?
Sim, sim, claro.
E é muito bacana. Lá no nosso primeiro encontro você falou bastante, né? De lá das origens, né? Então, assim, a gente tá falando de antes de ter essas denominações, tá falando das expressões dos africanos aqui, dos indígenas. Nossa, o primeiro encontro tá extraordinário. Então, assim, não dá. Aproveita, por isso a gente faz questão de recomendar que assista. Não é aqui não é uma aula isolada. E isso tudo que a gente está aqui, o Pai Mário está trazendo organizado, mas muito superficial, porque dá para se aprofundar em particularidades de cada Umbanda dessa, né? Então, igual hoje ele deu aqui o prazer da gente entender como é o ritual de um culto Omolocô. Então, como são outros rituais, o que tem, o que não tem, isso é muito legal a gente ir descortinando adiante. Estão falando aqui que querem que a gente fale sobre tradição e essa crítica sobre influências e descaracterizações, acho que a gente pode chamar assim, né? Então, se puder, a gente vai marcar isso também. E é isso, quarta-feira, de novo estaremos aqui. Pai Mário, as últimas palavras.
Obrigado mais uma vez. É um prazer falar sobre isso e eu espero que as pessoas aproveitem. E assim como nós estamos aqui, de coração aberto. Não estamos falando mal de ninguém, criticando ninguém, estamos tentando construir pensamentos para que a gente possa entender a prática nossa, é só isso.
Exato, bater papo e usar a nossa ironia também, usar nossas opiniões, está tudo certo. Ai, está muito chato, né? Os outros querem cheio de meter o dedo. Agora, pai, então quem quiser também conhecer o canal, porque a gente está aqui porque o canal do pai Mário Filho, o Tradição Mário Filho, pô, lá tem muito conteúdo. Ele não faz nada por menos de uma hora e meia. Então, lá você
não,
tem muito conteúdo.
E agora eu estou fazendo. As lives são longas, mas os vídeos no meio são de 15 a 20 minutos.
Ah, legal. Então tem muito conteúdo lá e é nessa pegada mesmo de estudo, de referência acadêmico, que é a trajetória do pai. Então vai lá, tá aí o link, mas é só procurar também Tradição Mário Filho, e você vai ter muito conteúdo. É isso. Pai,
obrigado.
Ótimo dia para o senhor. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, nos deram o privilégio da sua audiência até aqui. Coloque aí no comentário para a gente saber que você chegou até aqui, você vai receber uma estrelinha. Então, escreva aí, Mário Filho, Umbanda EAD. Então, a gente já vai saber que você chegou até aqui e você curtiu essa nossa prosa. E te aguardo na semana que vem. Valeu, grande beijo e tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.